Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, que nesta noite de hoje realiza uma audiência pública em relação ao projeto de lei 139 de 2022 do Poder Executivo. Registro os membros da comissão desta casa: vereador José Clemente, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Zuma Ancinello. Portanto, temos quórum para início dos trabalhos. Registro ainda junto à mesa a presença do procurador-geral do município, doutor Edson Roberto, primeiro-tenente Miller, comandante do grupamento ambiental da Brigada Militar Uruguaiana, vereador Carlos Delgado, vereador Celso Duarte, subcomandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, major Afonso, o presidente da associação, o Maurício, que representa, e eu, o presidente da Associação dos Veículos de Tração Animal, controlador-geral do município também, doutor Eduardo, representando o senhor prefeito municipal, o secretário de governo Paulo Fossari, secretária de Ação Social Soraya, secretário de Desenvolvimento Econômico Rodrigo e secretário do Meio Ambiente Maicon. Cumprimentar e saudar os demais secretários que estão presentes, os funcionários desta casa, representações dos segmentos que foram aqui convidados a estar presentes, OAB e outros setores da sociedade que estão convidados. Cumprimento também o comandante da guarda, José Guarchi, e o subcomandante Sid Clay. Também a todos que estão aqui presentes nessa noite, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. O objeto deste encontro é ouvir a comunidade e ouvir o segmento pelo Poder Legislativo, pela Câmara de Vereadores, do projeto que tramita nesta casa. Nós vamos estabelecer uma dinâmica dos trabalhos para que seja conduzida. No primeiro momento, nós vamos pedir, e a pedido do governo, será apresentado pela assessoria de imprensa da Prefeitura, pela Daiane, o projeto, inclusive em audiovisual, será feita a apresentação. Na sequência, nós vamos pedir, de forma bastante objetiva e clara, de que os secretários que estão envolvidos diretamente nas ações propostas pelo governo, que façam também, de forma resumida, uma colocação daquilo que a sua pasta é pertinente a ela. E depois também vamos abrir as manifestações a vereadores, aos demais convidados que estão aqui e também ao plenário. Para que o plenário se manifeste, vou pedir à assessoria nossa da casa, através do doutor Frederico, que ali está, juntamente com a Cláudia, é isso, Cláudia? Para que registre o nome das pessoas que queiram fazer uso da palavra. Nós teremos inicialmente, pelo tempo necessário de apresentação pelo executivo, então, por parte da Daiane, a apresentação da proposta. Depois vamos deliberar inicialmente, em 5 minutos de manifestação de cada secretário interessado que está envolvido no, no, na pauta. E posteriormente, uma manifestação também de 3 minutos das demais pessoas que foram convidadas e que julgaram interessante a sua manifestação. Aos demais que estão no plenário também, inicialmente, vamos abrir o espaço, porque o tempo é exclusivamente para discutir aquilo que está posto no projeto do Poder Executivo, para ouvi-los, sugestões, encaminhamentos, manifestações relacionadas ao projeto. E nós vamos abrir em tempo também de 2 a 3 minutos para cada manifestação. Para tanto, então, inicialmente, a Daiane faz a apresentação em nome do Poder Executivo.
Muito boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite aos meus colegas de governo, boa noite ao público presente. O objetivo de hoje estarmos aqui e ter sido eu a escolhida para falar a respeito do projeto nesse primeiro momento é para que a gente possa trazer de uma forma muito simples, com uma comunicação muito clara, o que esse projeto tem como objetivo. O projeto de redução gradativa da circulação de carroças tem como objetivo reduzir a circulação na cidade e, com isso, gerar novas oportunidades, gerar a transformação na vida de cada um dos senhores e de suas famílias. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através de um programa que possa garantir não só a mudança cultural, mas uma transformação econômica através da realização de cursos, de um auxílio financeiro que vai durar durante o período de adequação do projeto, ou seja, 2 anos. E não só isso, inclusive um auxílio alimentação. E aí, de uma forma simples, a cesta básica mensal. Nós temos cursos em todas as áreas. Eu estou com os nossos secretários aqui que vão poder explanar a respeito desse trabalho. Vamos ter cursos de pedreiros, carpinteiro, eletricistas, enfim. Nós queremos que os senhores tenham acesso a esses cursos e possam, assim, transformar as suas vidas. A Prefeitura de Uruguaiana, através das suas secretarias, então, vai cadastrar os carroceiros e identificar os cavalos através de microchips. As carroças também serão identificadas. Nós já temos hoje um cadastro de 38 carroças, mas esse cadastro, claro, vai ser ampliado e vai ser verificado nos próximos dias. Os carroceiros cadastrados, bem como as suas famílias, terão os benefícios. A família vai receber uma cesta básica por mês durante o período da aplicação do projeto, como eu já disse, e todos poderão participar dos nossos cursos profissionalizantes. Vocês devem estar se perguntando a respeito do auxílio, do Bolsa Auxílio. Quanto vai ser, quando começa e como os senhores vão receber. Esse Bolsa Auxílio, o valor dele vai condizer com o número de pessoas inscritas. Ou seja, nós queremos atender o trabalhador, o carroceiro que realmente tem a sua carroça e que garante através dela o sustento para sua família. É esse carroceiro que nós vamos cadastrar. E por isso que nós precisamos da colaboração dos senhores. Dependendo do número de carroceiros cadastrados, será o valor desse benefício, que será um valor justo para poder atender, então, as necessidades das suas famílias enquanto nós estivermos passando por esse processo de transformação. E eu gosto muito, vereadores, de falar em transformação, em momento histórico de transformação, porque essa é a nossa ideia. Não é apenas retirar ou reduzir o número de carroças pensando nos maus-tratos, no combate aos maus-tratos aos animais, mas nós estamos pensando nas futuras gerações, nos filhos dos senhores. Muitos dos senhores aqui são filhos de carroceiros, são netos de carroceiros, e nós queremos que os filhos de vocês tenham melhores oportunidades. E é por isso que a gente precisa que todos estejam mobilizados pela mudança, pela transformação e colaborem conosco. O cadastro vai começar assim que o projeto for aprovado. O projeto está nessa casa para que sejam feitas as devidas alterações e aí sim ele seja votado. Eu quero lembrar também que o projeto prevê a entrega de um cavalo de ferro para aqueles carroceiros que desejarem, desde já, entregarem as suas carroças. Se trata de uma bicicleta com uma cesta acoplada, num tamanho significativo, onde os senhores poderão colocar as mercadorias e fazerem as suas entregas. Onde o pessoal que trabalha com reciclagem também vai poder colocar, armazenar o seu material. Esse processo, então, esses cavalos de ferro, como são chamados, ou as bicicletas, elas serão entregues assim que o projeto estiver aprovado e assim que os senhores estiverem cadastrados e dispostos a entregarem as suas carroças. Estão aqui, então, conosco os meus secretários, secretário de Meio Ambiente, secretária de Desenvolvimento Social, o meu secretário de Desenvolvimento Econômico, que está ligado diretamente aos cursos que serão oferecidos, e eles poderão falar a respeito do trabalho que será desenvolvido por cada uma das suas secretarias. Mas eu ressalto, é importante para que a gente vire a chave, para que a gente transforme essa realidade, que todos estejam dispostos a realmente adotarem essa mudança, a pensarem num futuro melhor para todos. Obrigada, vereador.
Pessoal, para que a gente consiga atingir os objetivos e até mesmo não não permanecermos aqui por um tempo muito elástico, no sentido de que todos têm suas atribuições, eu vou pedir que a gente, de forma, como sempre foi, muito tranquila e educada de todos nós, pudéssemos transcorrer a reunião, ouvir a todos, pegar as informações e, no final, dar os encaminhamentos. Quero registrar ainda a presença dos ex-vereadores Carmelo e Olibe de Freitas, que vi aqui no plenário também, e já de imediato passar a palavra ao vereador Joalcei Juca também, que está retornando a essa casa, está também presente no plenário. De forma clara, objetiva, senhores secretários, vou pedir a manifestação, já iniciando pelo secretário Maicon.
Boa noite a todos. Bom, a Secretaria de Meio Ambiente vai competir a ela, né, a colocação dos microchips nos animais para identificá-los, né, a fiscalização dos animais com toda a questão do bem-estar dele, condição física, vai ser passado por veterinários, né, realizar a troca, né, daqueles que desejarem a substituição do veículo de tração animal por o cavalo de lata, que já se aplica em alguns municípios, né, e dá todo o suporte junto ao cadastramento com a Secretaria de Segurança em Trânsito, né, das pessoas que usam desse veículo para sobreviver hoje.
Obrigado, secretário Maicon. Secretário Rodrigo.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, plateia. O que compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico é os cursos profissionalizantes incluídos no programa Qualifica Uruguaiana. Qual será o diferencial? Que após a aprovação dessa lei, terá vagas exclusivas para aqueles que tiverem os cadastros realizados pela Secretaria de Segurança e Trânsito e Meio Ambiente. Ou seja, nós, dentro das vagas já disponibilizadas para a grande comunidade, terá as vagas destinadas exclusivamente para aqueles cadastrados do seu núcleo familiar. Isso que nos compete.
Secretária Soraya.
Boa noite a todos. Boa noite à mesa, boa noite às autoridades e a todas aquelas pessoas que vieram aqui, né, em busca de informação. Eu hoje sou gestora da Secretaria de Desenvolvimento Social e a nossa competência dentro deste projeto é fazer o cadastro das pessoas no CadÚnico, que acredito eu, a maioria já seja, só que nós não as identificamos porque não declaram ser carroceiros, né? Não tem esse item lá. Então, nós pedimos que as pessoas, após o cadastro na Secretaria de Trânsito e na Secretaria de Meio Ambiente, eles passem a se cadastrar nos nossos serviços de referência e assistência social, que são os CRAS. São 3 na cidade, cada um pertence a um território, né? E, a partir daí, as pessoas, as famílias irão receber mensalmente, durante a execução do projeto, um auxílio alimentação, que nós referimos à cesta básica, né, e um kit hortifruti grangeiro, que é um projeto PPA que nós temos, que é um programa de aquisição de alimentos. Então, isso será mensalmente a todas as famílias, não é as pessoas, as famílias que forem cadastradas. Tá? Tem aquelas que, é bom dizer, que aquelas que são cadastradas no projeto do governo federal e que recebem algum benefício, este projeto dá outro benefício, né? É outro benefício, não é o mesmo benefício. Não, um não vai excluir o outro. Quem já recebe o recurso hoje, o auxílio e renda do governo federal, não irá perder para receber este municipal. Ele continuará recebendo os dois durante o trâmite do projeto, que tem, que tem uma validade de 2 anos aí. Então, é isso que compete a Secretaria de Desenvolvimento Social. Além, é claro, que depois de cadastrados no CRAS, as famílias serão inseridas nos projetos que nós temos, nos grupos de convivência, né, e alguns cursos profissionalizantes, principalmente para mulheres.
Eu vou pedir agora para a manifestação. As secretarias envolvidas são essas secretárias. Vou pedir para o...
Na verdade, todas as nossas secretarias, de alguma forma, elas estarão envolvidas nesse projeto. Tanto a Secretaria de Educação, através do pessoal lá da CEMED, no que diz respeito às crianças nas escolas, ao incentivo, ao apoio. A Secretaria de Esporte, com a criação, com a abertura de novas vagas nos nossos projetos sociais, direcionados às famílias, às crianças. A Secretaria de Segurança e Trânsito, através da fiscalização. A Secretaria de Mobilidade Urbana, que também vai auxiliar no serviço de fiscalização. Então, a Prefeitura está com todas as suas secretarias envolvidas. Os nossos três secretários hoje aqui para falar, que estão aqui à mesa, o secretário Maicon, o secretário Santariano e a secretária Soraya, que podem responder por todos esses quesitos.
Já feita a explanação e apresentação por parte do governo, eu vou pedir para o Maurício, se tu quiser ocupar aqui a tribuna, fica melhor, é a representação da categoria, para que faça a explanação em relação àquilo que verificou como necessidade, ou tomou conhecimento, ou o ponto de vista que tem em relação à apresentação do projeto.
Boa noite a todos que estão aqui. E a gente veio aqui pedir para que não vá adiante esse projeto, porque esse projeto, no nosso ponto de vista, foi de extrema sem-vergonhice da parte do prefeito, porque de todas as vezes que ele foi na casa desse pessoal pedir voto, até carreata de carroça fizeram para ele, e agora ele está fazendo esse projeto aí. Tá? E uma coisa assim, ó, eu pergunto para vocês... Qual que é o custo de vida que vocês, assim, ó, assim a moça falou ali, qual é o valor, mais ou menos, que serviria para cada um de vocês aí, tá? E eu pergunto para vocês, qual que é o valor que lhe agradaria para vocês largar o serviço de vocês, quanto que vocês gostariam de ganhar aí?
Maurício, por gentileza, pessoal, por gentileza. Só vai se manifestar quem nos der a palavra. Vou pedir para o senhor que o senhor nos ajude a manter a dinâmica que foi assim, estabelecida. Aí o Maurício está com a palavra.
Sim, vereador.
O Maurício vai fazer a colocação dele. Quanto aos questionamentos, Maurício, tu deixa os questionamentos, nós vamos anotar e direcionar para quem é o questionamento. Vai ter resposta, só que vai ser questionado.
Tá. E sobre assim, ó, sobre o cavalo de lata, tem muito cara aí esperando 4, 5 anos para se aposentar por idade. Os caras estão tudo arrebentados, os caras trabalhavam a vida inteira de carroça. Os caras estão tudo arrebentados aí, joelho, tornozelo. Eu que sou um cara aparentemente novo, já sou todo arrebentado porque eu trabalho desde os 12 anos de carroça. Com 16 anos eu conquistei minha casa trabalhando de carroça, carregando areia, pedra de rua, tá? E aí só tem trabalhador aí, não tem vagabundo, não tem ladrão aí. Aí é só cara de família e só trabalhador. Porque senão não estaria aqui, tá? Perdendo meu tempo e escutando esses... Pra mim é uma baboseira, um desdobre. O povo tá cansado de desdobre. O povo tá cansado de palhaçada. O povo não acredita mais nisso aí, tá? Isso aí é uma lenga-lenga. Sobre o maus-trato, até 2016 tinha bastante maus-trato, sim. Não vou ser hipócrita de estar mentindo aqui na frente de vocês. Porque eu sou carroceiro, eu via. Até 2016 tinha maus-trato, sim. Aí depois que nós criamos a associação, eu comecei lá em cima... Tá? E meus amigos, a minha diretoria começou a dar em cima e diminuiu esse negócio de cavalo machucado, isso aqui diminuiu. Teve, mas não tem mais, diminuiu bastante, tá? Porque nós demos em cima, tá? Aí do nada, por algum outro motivo, bateram em cima dos carroceiros. Ah, fulano não saiu aqui, fulano, vamos pau nos carroceiros, acho que não é assim. Eu acho que tem que liberar quem quer trabalhar, tem que liberar, tem que dar apoio. Os que quiserem fazer o negócio de trocar as carroças pelo cavalo de lata, ganhar aí a cesta básica, tá? Pode fazer, pode à vontade, mas tem muita gente que não quer. Tá? Aí eu vim aqui, eu e meu pessoal, para pedir para tirar esse projeto. Tá, vereador? Me desculpe a minha palavra, porque eu simplesmente, o meu negócio, aqui não é minha praia, o meu negócio é trabalhar. Se o senhor me der uma pá e um pátio para limpar, eu vou limpar, vou entregar limpo. Tá? E tenho certeza e confiança no que eu faço no meu serviço. Aqui não é minha praia estar falando, estar desdobrando, até não gosto de falar. Não gosto de falar em rádio, não gosto de falar, todo mundo que me conhece sabe. Aqui não é minha praia. Tem gente treinada para desdobrar pessoa, para iludir, ludibriar, tem gente treinada, sim, eu sei. Tá? Tem gente muito bem treinada aqui para enrolar, para embrulhar, tá? Mas eu não tenho esse dom aí. Tá, vereador? O senhor me desculpe com as minhas palavras, que são brutas, tá? Me desculpe a senhora, desculpe a todos.
Também, Maurício.
Me desculpe mesmo.
Os questionamentos eles vão ser anotados aqui, Maurício, e eu vou direcionar, né? Senão vai virar o ping-pong. Vou te pedir que de novo, então, tu aguarde ali no onde tu estava ali.
Tá, e aí eu gostaria que os meus outros colegas falassem
eles
também.
Eles vão ser ouvidos, tá. Já tem aqui, eu tenho a relação de quem se escreveu aqui.
Tá, me desculpe,
nós então vamos, qualquer tranquilo, coisa... Tranquilo, fica à vontade, tá. Senta ali. Nós vamos continuar então, pessoal, lembrando o seguinte. O projeto ele está aqui no Poder Legislativo, foi encaminhado, e o procedimento nosso, o rito de trabalho é esse. Tanto que está aqui a comissão com audiência pública para ouvir. Apenas que a gente está pedindo aqui é que a gente consiga manter, obviamente, uma condição de terminar, ouvindo todas as pessoas para poder dar o desfecho ali no final. Eu pergunto aos membros que estão na mesa aqui, neste momento, se há alguma manifestação. Aos convidados, a exemplo da Ordem dos Advogados, doutor, quer fazer alguma manifestação agora inicial? Tá, então nós vamos partir, neste momento, para as inscrições do plenário. Eu vou reiterar o que eu disse aqui. O nosso assunto aqui é o projeto. É este tema que está aqui, que a gente precisa conversar sobre ele e ouvir os senhores aí. Nós temos... Maurício foi o que falou agora, né, Maurício? Ou tem outra inscrição de Maurício no plenário, doutor Frederico? Não, era ele? A senhora Viviana Oliveira, por gentileza. O tempo inicial é de 2 minutos, dona Viviana.
Boa noite. Boa noite. Quero dar uma boa noite a todos que estão aqui. Eu me chamo Viviana Oliveira. 3 minutos, né? Mas aí vamos falar dentro. Uma objeção a esse projeto, senhores que estão aqui, do Legislativo, é a respeito dos cursos, né? Porque nós temos entre nós muitas pessoas analfabetas. O que se faria com eles? Existem pessoas também de uma idade mais avançada, que talvez não tenham a capacidade de aprendizado. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Tá? Isso é importante frisar. Tá? A respeito da evasão escolar, seria isso, né? O problema de aprendizado e também o tempo delas. Tá? Porque muitos têm que trabalhar, manter a família e depois ter que fazer o curso. Tempo. Tá? Por isso existe muita evasão escolar no Brasil inteiro aí, por causa dessas situações. A respeito do cavalo de lata... A carroça deles não serve somente para reciclagem, é bom frisar, né? Falar para o nosso excelentíssimo prefeito que o cavalo de lata não beneficiaria eles um tanto, não daria tanto recurso, tanto um valor, uma renda maior como dá a carroça, né? Porque o cavalo de lata é para reciclagem. Eu vi, Pelotas tem, Porto Alegre tem várias cidades da nossa região que tem. Mas é mais voltado à reciclagem. Então, a carroça dá uma renda bem maior para eles, porque eles podem fazer frete. Fora que a carroça também serve como um transporte pessoal. Carrega a família para o hospital, para o mercado, faz compra com a carroça. Serve também como meio de locomoção deles. Tá? Isso é importante frisar aqui. É importante os senhores aqui, né, que vão decidir a vida deles, entenderem essas coisas. Segundo lugar, sobre o cavalo de lata, continuando, as pessoas que são lesionadas e pessoas de idade, como pedalar este cavalo de lata? Né? Nós temos que ver essas coisas, vamos ter que observar, vamos ter que achar um meio, né? Porque tem muitas pessoas idosas, gente. Tá? A gente não está falando de pessoas jovens que vão trabalhar nessa situação, porque até porque as crianças deles, a maioria está na escola já para isso. Eu conheço carroceiros que formou seus filhos. Tem carroceiros aqui que têm filhos na faculdade, aí, gente, na Unopar, fazendo faculdade, eles estão trabalhando na carroça para formar os seus filhos. Eles não querem essa realidade para o filho deles. Vocês não acham não, que é bom eles estarem aqui, porque eles se consideram humilhantes isso aí? Né? Porque é um trabalho de anos, foi um trabalho que foi passado de geração em geração. Então, vai ter que ser uma coisa muito bem elaborada, muito bem pensada e que seja bom para todos, eles, os carroceiros, eu estou falando. Tá? Então, é importante frisar essas coisas, viu, gente? Observar isso aí. Tá? as pessoas que estão lesionadas, tem bastante entre eles, tá? Porque são pessoas que desde os 7 anos estão trabalhando de carroça, tá? Então é importante nós vermos essas coisas assim, tá bem? E também muitos aí, como algumas pessoas falam na mídia, eles não deixam as crianças em casa para trabalhar, as crianças vão para a escola, porque senão o conselho tutelar bate lá, tá bem? Então, essas coisas, sobre os maus tratos dos animais, nós, os carroceiros, as pessoas que realmente trabalham com a carroça e com o animal, com o cavalo, eles não judiam, não. Eles, geralmente, é quem tem cavalo para esporte, a gurizada do bairro faz esses maus tratos, ou pessoas que não têm responsabilidade. Mas quem realmente vive desse trabalho, mantém a família com a renda, tá? Do veículo de tração animal, ele cuida bem do seu animal. É bom frisar essas coisas, tá? Eu fui xingada na mídia aí, né? Bastante, tá? Então, vou deixar então. É por isso o tempo, tá? Então, tá aí a minha nossa objeção a este projeto, tá bem, gente? Então, um abraço a todos e uma ótima noite.
Muito obrigado, senhora Viviane. O próximo inscrito é o senhor Altamir César. Pode ser? Senhor Altamir, se o senhor sentir melhor utilizando o microfone sem fio, fique à vontade. E vou pedir só, pessoal, que o pessoal que usar o microfone diga seu nome de novo, para que isso fique registrado aqui, porque eu vi aqui que aqui tem um apelido aqui, inclusive, na inscrição.
Então tá bem. Boa noite a todos, senhores, vereadores, a todos que estão presentes, aos meus colegas que estão ali agora nos assistindo, nos ouvindo. Essa é a segunda vez que eu tenho o prazer de vir aqui na frente. E me sinto honrado de poder defender a nossa classe. Poder estar aqui e poder exercer o meu direito de defender a nossa classe. Quero começar dizendo, não sou muito bom nisso, mas hoje eu me peguei com o desejo de escrever alguma coisa para os senhores que estão aqui. Senhoras e senhores, vossas excelências, e o nosso excelentíssimo prefeito que hoje não se encontra nesse lugar. Meus amigos e irmãos de categoria, venham, quero ler porque é pouco o tempo, venham aqui nesse momento para falar e defender nossos irmãos e amigos que dependem de suas carroças. Não apenas para trabalhar, mas também para a nossa locomoção. Homens que precisam de suas carroças para virem às farmácias e aos hospitais, de forma que estão decidindo, dessa forma que estão decidindo, vocês nos impedem de desfrutarmos do nosso direito de ir e de vir. Dessa forma, nos afastam do meio da nossa cidade, nos impedindo de desfrutarmos de sua beleza. Dessa forma, nos retiram dos seus olhos como quem retira uma escória do meio da sociedade e como quem varre o lixo para debaixo de um tapete. Mas, quero dizer que nós não somos o lixo que deve ser varrido para debaixo do tapete. Somos homens, mulheres, que vêm aqui, desculpem a minha veemência, não estou gritando, não estou nervoso, mas quero ser veemente, porque eu estou me defendendo a mim somente. Mas há vários, nós não somos um, não somos dois, não somos 10, mas nós somos centenas que estamos aí jogados para fora dos olhos de vocês. Venho nessa noite e não quero ser varrido para debaixo do tapete. Somos homens, mulheres, que vêm aqui para lutar pelo nosso direito de ir e de vir. Nosso direito de andarmos pela nossa cidade e curtirmos a sua beleza. Sem termos de ver o desprezo e o menosprezo potencializado por esse projeto. No dia de hoje tive dores em meus joelhos, tenho meu joelho quebrado, em duas, no platô, fêmur e tíbia. Passei muitas dores hoje, mas isso não me doeu tanto como as dores, o que mais tem nos doído nos últimos dias são as dores da nossa honra quebrada, as dores de dizerem que nós não temos sentimentos, quando alguns de nós ainda têm seus cavalos e carroças porque lhes traz a memória afetiva de seus pais que hoje já não estão junto conosco. Eu tenho carroça e cavalo, irmão. Amigos, categoria amada, desde 78, quando a minha mãe nos tirou do arado, era nós que arávamos a nossa terra, com as nossas mãos, com a pá de garfo, com a pá de corte. E quando ela conseguiu uma carrocinha, um cavalinho, nós íamos no antigo lixão abanarmos quirela para vendermos para os criadores de galo, de galinha e de cavalos. Agora somos jogados à morte todos os dias como ovelhas para o matadouro. Vocês só pensaram nos direitos dos animais. Mas, e os nossos direitos humanos? E os nossos sentimentos? E a nossa integridade? Como o tempo é curto, termino lhes dizendo, abaixo o projeto de retirada das carroças. Nessa noite, senhores, eu não estou gritando, mas estou sendo veemente na defesa da nossa causa. Eu quero dizer a todos os presentes aqui, que abaixo esse projeto. Abaixo esse projeto. Boa noite a todos.
Muito obrigado, senhor Altamir. Eu vou chamar pelo apelido, porque anotaram pelo apelido aqui. Senhor Kiki, vou pedir que se identifique ali na tribuna, quando fazer sua manifestação.
Meu muito boa noite às senhoras e senhores aqui presentes nessa noite. O que eu tenho a dizer...
Então, nome, por favor.
Desculpa, senhor. Seu nome. Meu nome é Ilson Goulart dos Santos.
Ilson.
Isso. O que eu tenho a dizer, que eu sou um pai de família, eu tenho 6 filhos e nunca, como várias pessoas disseram, eu tive vários apoios por populares, por esses, por aqueles, nunca fui ajudado em meio chegar e dizer, tu precisa de tal coisa para o teu cavalo, para isso, para aquilo, para aquele outro, como tem. Eu não vou citar nomes, como tem senhoras que disseram, não, eu estou aqui para ajudar. Eu nunca fui ajudado, eu só fui criticado. E é isso que eu tenho para dizer, não tenho mais nada a dizer. E isso, esse projeto aí não nos serve, esse projeto não tem como eu colocar minha família ali dentro. E o meu meio de transporte, como é que eu vou colocar meus filhos ali dentro? Eu tenho 6 filhos, graças a meu bom Senhor Jesus, todos estão na escola. Esse projeto para nós não serve e eu peço aos senhores que não dão, que não leve à frente esse projeto, porque não nos serve. Muito obrigado e desculpe por não me expressar direito.
Muito obrigado, senhor Wilson. Próxima inscrição do senhor Isaías Oliveira.
Boa noite a todos que estão aqui nesse plenário aqui. Meu nome é Isaías Oliveira e eu estou aqui para representar essa classe que é a classe dos carroceiros. E com certeza, se o prefeito tivesse coerência e pensasse no povo, ele e os demais vereadores que criaram esse projeto nem deveriam ter criado.
Senhor Isaías, por gentileza,
eu já estou indo.
Só um minuto, porque está sendo gravado, o senhor disse que o senhor é representante da categoria. Tem um presidente da associação, o senhor identifica a representação da...
Eu sou o pastor Isaías Oliveira, eu represento o bairro, eu trabalho com os filhos da maioria dos carroceiros que estão aqui.
Achei que era da sindicato.
Não sou de nenhum sindicato, eu trabalho com a maioria dos filhos desse aqui. O objetivo do projeto, me falar rápido, porque se a gente levasse o mesmo tempo que todo mundo estava levando aqui, ficava tranquilo, porque para nós é 3 minutos, fica curto para falar. O objetivo do projeto que eu tenho...
Eu vou interromper de novo para repetir o que eu disse aqui. Todos tiveram tempo disponibilizados e eu disse que inicialmente, se o senhor não ouviu bem, eu vou repetir para o senhor.
Eu não escutei.
Inicialmente, o senhor terá o tempo de 3 minutos. Se tiver que ter réplica, o senhor vai ter. Então, o senhor primeiro, o senhor ouça, depois o senhor se manifesta.
Tá, beleza, então. Tá, uma situação importante é que eu tô aqui é para representar essa classe, que é a classe dos carroceiros. Aqui em Uruguaiana tem mais de 80 carroceiros que dependem do trabalho. Imagina o senhor aqui, ó, botar o senhor a pedalar aquela bicicleta uma semana inteira com o joelho quebrado, o senhor ia conseguir? Com certeza não iria. É esse o objetivo que nós estamos levantando aqui, essa questão. Não tem, eu sou contra, tá me entendendo? Esse projeto, não tem como esses trabalhadores aqui pegar um material daqueles ali para defender a sua família, defender os seus filhos. Como eles vão pagar a luz? Como eles vão pagar a água? Como eles vão sustentar suas famílias? E uma situação nesse projeto aqui não fala nenhum valor estipulado. E outra fala no projeto aqui um valor temporário. E para vocês terem uma noção, todos que estão aí, esse projeto aqui tem 13 páginas. E somente uma página fala a respeito do trabalhador. Todas falam a respeito de punir, infração. Uma só página, até as pessoas que vão escutar via internet, uma página fala a respeito de algum benefício. O restante das páginas só fala em punir o ser humano e por causa dos maus tratos. Até para... Qual é o tempo que eu tenho ainda aí? Até para vocês terem uma noção, são 13 páginas. Uma só página... 13, é o que eu falei? 13 páginas. 13, uma só fala a respeito de algum benefício que o trabalhador vai receber. O restante são punições, por ele estar com a carroça sobrecarregada, tantas outras situações. E uma situação importante, não tem como o trabalhador sustentar sua família com aquele material que o município pretende fornecer. Está me entendendo? Nós estamos aqui para defender essa classe e nós somos contra esse projeto. Porque eu estou naquele bairro desde 2003, vereadora Zuma, desde 2003, e eu sei bem o que essas pessoas passam. Tem muitas situações mais importantes do que essa aí, tirar o meio de transporte deles para trabalhar. Eu vi no projeto aqui, eu já estou encerrando, falo muito sobre uma situação importante aqui. Não tem como o trabalhador sustentar sua família com esse, com essa... Ele já me deu aqui, muito obrigado. Eu só ocupei o copo dele aqui. Não tem como o trabalhador sustentar sua família com aquela bicicleta ali. E nós estamos aqui contra esse projeto, nós estamos aqui em prol desses trabalhadores aqui. Porque, infelizmente, como eu vou citar aqui, a diretoria dos carroceiros não foi citada, não foi, apenas fizeram esse projeto. Infelizmente, essas pessoas que fizeram esse projeto nem comunicaram, muito menos acionaram as principais pessoas que são os trabalhadores que vão ocupar. E outra situação, para me encerrar, no final desse projeto, a única coisa fala mais a respeito para não influenciar o centro, a beleza, e essas pessoas aqui não tiram a beleza da cidade. Assim como... Os demais vereadores, inclusive até o prefeito, vão lá no bairro solicitar o voto dessas pessoas humildes que estão aqui. Eu gostaria que ele raciocinasse e pensasse, porque agora já está aqui, os vereadores que vão votar, porque nós estamos aqui num pleito de conversa, os vereadores que vão votar, temos dois aqui, seria interessante, Egide Carvalho, a vereadora Márcia Fumagalho, vereador Clemente, seria interessante que todos os vereadores estivessem aqui. Hoje nós estamos conversando, mas com certeza vai ter um dia de uma votação. E eu peço aqui, eu peço por favor que vocês olhem para aquelas pessoas e votem não. Não a esse projeto, vereadora Márcia Fumagalli, e eu já estou encerrando, fala muito sobre a fauna, a flora, o cuidado do animal. E uma situação bastante importante, um vídeo que eu fiz, no Beco do Sapo, uma quantidade grande de cachorro, até para vocês saberem, cachorro morto, todo aquele material apodrecendo, aqueles animais apodrecendo, é só ver o trajeto daquela água, vai cair lá no salso, não somente lá, como aqui embaixo da ponte, uma quantidade de animais mortos, daí se importa tanto com o animal, com a natureza, o ambiente, mas vereador Clemente não se importa com a água que vai para nossas casas, vai para nossa escola, vai para nossas famílias, isso sim. E eu já vou encerrar uma situação bem importante sobre geração de trabalho, de desenvolvimento. A gente vê diariamente, a minha família não mora aqui em Uruguaiana, a gente vê diariamente, vereadora, famílias indo embora de Uruguaiana atrás de uma porta de trabalho. Imagina se chegam a tirar a porta, o instrumento de trabalho dessas pessoas. Diariamente pessoas têm tantos outros projetos que seria importante o município se preocupar. Não tirar a ferramenta que essas pessoas trabalham. Eu conheço, tem pessoas ali que... Terça-feira um rapaz fez o frete para poder comprar um remédio para a família dele, para a sogra dele, aliás, que infelizmente na farmácia popular não tinha. Tem tantas pessoas, eu conheço pessoas, vereadora, pelo amor de Deus, pessoas morrendo, morrendo esperando uma cirurgia, pessoas morrendo esperando uma consulta e essa consulta não chega. E tem tantas outras situações importantes para o executivo e para o legislativo bolar para a população uruguainense.
Obrigado, senhor Isaías. Registrar a presença também do vereador Cristiano Bonapace, que está aqui. E, enquanto, pela ordem de inscrição, a senhora Leontina também vai fazer uso da palavra, vou lembrar o amigo Isaías que ele acompanha um pouco do nosso trabalho em relação à água em Uruguaiana desde 2009. Deu uma acompanhadinha que o senhor vai ver o trabalho sobre água em Uruguaiana. É a mesma coisa.
Boa noite, meu nome é Leontina César. Eu vim aqui, eu tenho umas fotos aqui para mostrar para vocês. Dessas fotos aqui que foram tiradas no depósito da prefeitura. Isso sim é maus tratos. A gente não maltrata os animais. É o meio que a gente tem para se sustentar, para se locomover. A gente teve uma situação na minha casa que o meu pai, que falou aqui, teve com o joelho quebrado. Nós não tinha carro, nós não tinha como, às vezes, dinheiro para conduzir ele. A gente tem carroça e cavalo, a gente se criou, ele nos criou em cima de uma carroça e de um cavalo. E a gente nunca teve ocorrência de maus-tratos. A gente foi julgado pela sociedade em redes sociais, como muitos palavrões que eu não vou citar aqui, porque não devem ser citados. Mas a gente passou por tudo, passou por cima de tudo isso, entendeu? Para não baixar o nível das pessoas que nos julgaram. Porque a gente não maltrata os animais. Nem todo mundo maltrata os animais. Nós, carroceiros aqui, a gente não maltrata. A gente não pode ser julgado pelos outros, entendeu? E aqui a gente pede encarecidamente para vocês, vereadores, que quando vocês forem votar esse projeto, vocês digam que não. Que não. Por causa que tem muitos que não têm como trabalhar, não ser com carroça e cavalo. Tem pessoas que são analfabetas, vão fazer curso como? Vão estudar como? Entendeu? Aí a gente está pedindo isso para vocês. A gente não está querendo dinheiro, a gente não está querendo cesta básica, a gente quer se manter com o nosso suor, entendeu? Com o nosso suor, a gente não quer cesta básica, a gente não quer salário. A gente quer que vocês deixem a gente com as nossas carroças e os nossos cavalos. Que com certeza todo mundo que está aqui não é para judiar, é para se manter. É para se manter que a gente tem, entendeu? Para se locomover. Tem gente que mora lá no lixão aqui, ó, que não tem dinheiro para pagar um Uber, que não tem dinheiro para comprar uma bicicleta, que se mantém da carroça e do cavalo. Entendeu? É o que a gente está pedindo para vocês hoje, é que vocês pensem bem na situação de todos nós. Que vocês não nos julguem por um ou dois fazer errado. Porque a gente não é todo mundo, entendeu? É isso que eu estou pedindo para vocês hoje, que quando vocês forem fazer a votação, vocês pensem em nós, pensem em todos que falaram aqui, porque não tem tempo para todos falarem, entendeu? Porque senão tem várias histórias que vocês podiam conhecer de pessoas que não têm como se manter, que vive da carroça e do cavalo. E é que nem eu digo, volto a dizer, a gente não maltrata os animais. Convidei a senhora aí à minha casa, espero a senhora lá, para mim mostrar a situação nossa. E não tenho vergonha de dizer, sou filha de carroceiro, sou neta de carroceiro, e sei tocar bem uma carroça e trabalho de carroça, entendeu? E eu quero me manter com o meu suor. A gente não está pedindo migalha para ninguém. A gente só quer que vocês encarecidamente votem que não, não a esse projeto. Não. Tá? Essas são minhas palavras, não vou me estender muito, porque eu sou meio nervosa, não sou muito boa com as palavras, tá?
Obrigado, senhora. Obrigada. Leontina. Eu quero ver as fotos que a senhora disse que tem, que nós vamos juntar aqui, senhora Leontina. Próxima inscrição é do vereador, ex-vereador Olibe de Freitas.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, demais integrantes do governo, autoridades. E aos trabalhadores e trabalhadoras que ganham suas vidas com as suas carroças. Eu me identifico em nome da Frente Sindical, vereador Clemente, como um dos coordenadores desse movimento que inclui não só sindicatos trabalhadores, mas também os movimentos sociais do Uruguaiana. Eu vejo, cada vez que eu ouço alguma fala, quanto mais eu ouço, mais eu compreendo que esse projeto não deveria nunca ter urgência urgentíssima, nem sequer urgência, muito menos urgência urgentíssima. Por tantos desencontros que vão ocorrer. Eu vi uma fala inicial aqui, a maioria dos trabalhadores com carroça, no mínimo, eles são analfabetos funcionais. E na maioria, analfabetos que só desenham o nome. Portanto, isso seria uma extrema dificuldade para profissionalizá-los. Teria que começar alfabetizando-os, para depois ir para uma outra etapa, que é a profissionalização, que sem isso, com certeza, não ocorrerá. Ou ocorrerá de médio a longo prazo. Vejo também a insegurança que cada família tem aqui quando ele olha para aquela ferramenta de trabalho e ele imagina colocando ali dentro um saco de 50 quilos de cimento e tendo 60 anos. Como faz isso? Ou colocando ali uma telha de 2,20 metros, ou colocando ali um caibro de 3 ou 4 ou 5,20 metros, ou ainda uma linha, que é onde, nas frentes das ferragens, das madeireiras, esses senhores e essas senhoras que têm carroça fazem os seus fretes, que lhe garantem muito mais do que uma renda simplesmente para obter uma cesta básica. Outra insegurança brutal é que quando se fala em auxílio, a pessoa se remete para o que ela ganha. Aí ela fica pensando assim, bom, eu tiro 1.200, 1.300, 1.500 por mês com a minha carroça. Quanto vai ser esse auxílio? Então tudo isso decorreu de uma ansiedade de aprovar um projeto que eu não consegui ver na explanação aqui a justificativa plausível para isso. Não tem urgência urgentíssima, nenhuma. Me arrisco a dizer isso. Passei por esta casa, aprendi bastante. um projeto que mexe com a vida de pessoas tão humildes, embora não seja tão numeroso, ele tinha que começar conversando com as pessoas interessadas. Não é, vereador Clemente? Chama aí, faz um cadastro de tantos Olíbios e Clementes que trabalham com essa ferramenta, senta com eles, pega um mapa de como eles vivem, o que, que eles renda que eles têm, inscreve eles no sistema, aqueles que ainda não estão, e começa a dialogar para a médio prazo, então, dizer, olha, vocês vão ter que chipar o cavalo, vocês podem ter alternativa, se quiserem, né? Esse é o caminho. Então, por conta de tudo isso, eu trago aqui, em nome da Frente Sindical, a proposta de que, primeiro, esse projeto já deu para ver que não vai haver retirada do Executivo. O Executivo tem seu representante aqui, que legitimamente apresentou, e nem cabe a ele retirar o projeto, que é o vereador Celso. Cabe ao Executivo retirá-lo. E está determinado a não retirá-lo, porque veio até aqui, mesmo ouvindo todos esses clamores. Esta casa cabe, então, derrotar esse projeto. Ou retira a urgência urgentíssima e remete, creio que, para o ano seguinte, porque em dezembro já temos o recesso, dia 15, para que se possa amplamente ser debatido, reitero, com os interessados, que vai mexer com a vida delas. Ou então, esta casa derrotá-lo até por uma questão social, que é muito maior do que todas as questões que a gente fica imaginando, né? Se é pela estética que o trabalhador de carroça preocupa setores da sociedade uruguaiana, essa preocupação tem que andar até aquelas pessoas que a gente sofre quando vê elas comendo lixo ou catando da lata do lixo para comer. Aí dói, dói muito. Em qualquer um que tem filho ou netos, como nós temos, quando olha para uma criança, imagina o seu parente passando por isso. Por conta disso, fica aí o nosso clamor para que esse projeto seja barrado e não passe nessa casa, caso o Executivo não tenha a sensibilidade de retirá-lo. Muito obrigado.
Obrigado, Olíbio. Por gentileza, agora, pela inscrição, senhor Gilmar Adornes.
Boa noite, pessoal. Olha, sou Clemente, vereadores. Eu faço 50 anos que trabalho de carroça. Meus colegas, tem uns colegas novos, tem uns de idade ali, não sabe ler. A metade dos parceiros, ninguém sabe ler. Como é que vão fazer um projeto daquilo ali para nós trabalhar? Não tem condições. Entendeu? Nós trabalhamos, botamos, como diz o vereador lá, botamos um cimento ali, não se mexeu uma carroça. Como é que vai subir uma subida? Vai subir a Duque, vai subir a 15? Não tem. Isso aí, esse projeto aí não tem. Era uma boa que não aprovasse esse projeto aí para nós. Entendeu? Porque acho que eu faço 50 anos de carroça. Eu saí dali, não dá. Aquele rapaz lá, ó, aquele rapaz, secretário seu lá, ó, outro Clemente. Aquele rapaz, secretário seu lá, ó, é meu primo. Conhece bem a carroça, que o tio dele era carroceiro. E aquele outro que está ali, aquele vereador ali, ó, me conhece lá da casa do doutor Eduardo Velo. Entendeu? Eu não sei fazer outra coisa. Se eu sair daqui, eu não faço nada. O cara vai adoecer. Entendeu? Desculpa minhas palavras. Obrigado.
Obrigado, Gilmar. O senhor Paulo Vinícius, vou pedir que alcance o microfone para ele aí, que ele está enfermo, parece, no momento aí. Próxima inscrição do seu Nilson Goulart.
Boa noite a todos.
Vou pedir que o senhor fique de pé, por gentileza. É ele que está com problema?
Boa noite.
É que eu tenho aqui como Paulo que está com problema.
Boa noite, meu nome é Nilson Goulart. Faz 1 ano e 9 meses que eu me acidentei e não consegui me aposentar nada até agora. Está nas mãos de advogado tudo e passando necessidade e tudo para manter a minha família. Não tenho nada, benefício, não sou aposentado, nada. E graças a Deus que não tinha só de doação e hoje, graças a Deus, o meu irmão me emprestou uma carroça e um cavalo para mim sair a catar, e eu peguei um rapaz para me ajudar. Então, estou vivendo de catando, reciclagem, graças à carroça e o cavalo que meu irmão emprestou. Como é que eu vou subir no vacio daquelas ali, ó, quebrado? Não tem como pedalar. Eu fiz 9 cirurgias. Como é que eu vou subir numa bicicleta e vou pedalar? Eu não tenho osso do quadril. Como é que eu vou subir para pedalar e carregar ali, baixar e descer? Não tem como. Não tem como mesmo. Então, como é que vão tirar essas carroças? Como é que eu vou tirar? A carroça bota no barranquinho, eu subo e toco a carroça sentado. A minha carroça está lá na frente com uma cadeira. E o rapaz me ajuda a catar. Então o que eu tenho é isso aí. não podemos deixar tomar nossas carroças. Obrigado.
Muito obrigado. Por gentileza, só, Cláudio, eu preciso identificar só se o senhor é o seu Paulo Vinícius ou o seu Nilson. Nilson Goulart. Ah, só o Nilson. E o seu Paulo vai usar a palavra? Não, tá bom. Pessoal, antes de eu abrir a palavra aqui para outras pessoas que queiram se manifestar, o pessoal que está aqui, eu vou mostrar para vocês que foi encaminhado pela Secretaria de Segurança e Trânsito algumas imagens aqui. Quero dizer para vocês que eu também tenho muitos amigos meus que trabalham nos veículos de tração animal. Tenho muitas pessoas que eu conheço, que estão aqui, outros não. E eu vou mostrar para vocês a triste realidade de algumas pessoas. De algumas pessoas. É inadmissível que a gente consiga ver este tipo... Porque eu vou pedir só um pouquinho, César. De imagem em imagem, faz favor. Esse tipo de imagem aqui, ó, se eu perguntar se o dono do animal ou da carroça está aqui, não está, né? Esse animal caiu aí, pessoal, desnutrido, com fome, maltratado, está ali o animal. É uma carroça. Aqui ninguém está dizendo que é A, B ou C, apenas exemplificando o que a Secretaria de Segurança abasteceu aqui. Olha o estado daquele animal, morreu na via pública e nem peso demais tinha na carroça. Ah, vamos lá, César. Ali é só a quantidade de animal por dia no primeiro horário, que vai em torno de 6 a 8 animais apreendidos. Por gentileza ali. Olha ali, ó, aquele rapaz ali, ele está forçando para baixo, pessoal, porque uma empilhadeira colocou um pallet de tijolo à força para dentro daquela carroça ali e levantou o cavalo praticamente para cima. Aí quando a guarda municipal chegou lá, ainda o inimigo era a guarda, né? Vejam a outra foto agora na sequência. Isso aí, pessoal, isso aí eu vi. Aquela ali, aquela corrente, que você sabe que na verdade tem que ser uma solinha, né, para botar ali. Eu vi, além desse animal que está ali, as moscas varejentas no coitado do nariz daquele animal. Em outra oportunidade, a corrente era mais fina, que eu não entendo como é que uma pessoa fez isso. A corrente entrou para dentro do nariz do animal, que tinha buçano, pessoal. Buçano, naquele coitado daquele bicho. Será que aquele rapaz, aquela pessoa, quando chegou em casa, nunca conseguiu tirar aquela corrente dali para tratar aquele coitado daquele bicho? Eu estou registrando para vocês verem o que, que acontece. Não é com todo mundo, mas acontece. Ali tá as moscas varejentas em cima do nariz daquele coitado daquele bicho. Faz o favor aí, César. Ali, passa de novo. Ali tem um, ali o outro ajudando ele para que ele consiga equilibrar o peso da carroça. Foi determinado que tirasse, obviamente, né? E aí ele fica brabo ainda quando é apresentado na delegacia por crueldade com o animal, né? E ali aí estão os exemplos que algumas pessoas fazem e geram talvez a comoção pública que é gerada. Eu estou aqui falando muito tranquilo para vocês. Gera as manifestações, até vou registrar aqui pelas redes sociais, que a gente sabe que estão se manifestando ali, né, que é livre de cada um se manifestar, mas esses absurdos, pessoal, olha ali a quantidade de material em cima daquele coitado, daquele bicho que levantou para cima, faz o favor ali, olha o estado do animal, tá? Vamos lá, Luana, faz o favor, esse aí fazia não sei quantos dias que estava tirado ali perto dos trilhos, ali. Vamos... Sem ferro, animal trabalhando no calor, nas pedras, sem ferro. Vamos. Esse aí estava tomando água ali, que choveu, porque senão ele não ia tomar. Vai passando. Este coitado aí, quando tiraram o xergão de cima dele, saiu os pedaços. Quando tiraram a cincha e o xergão, saiu os pedaços. Um cavalo tordilho, que foi apreendido ali na área da pastoril. Eu vi pior que isso aí, pessoal. Eu determinei o rapaz para tirar o xergão, saiu os pedaços do animal. Os pedaços, que nem isso aí. Ó. Olha o absurdo desse tipo de coisa, hein? Ah, e eu estou dizendo para vocês, não é todo mundo, claro que não. Eu tenho amigos meus, muitos amigos meus que trabalham de carroça, e sei, e dou exemplo de pessoas que eu vi, que limpam o cavalo e lavam porque eu vi, e dão comida e se preocupam. Mas não dá para ver aquilo ali. Faz favor aí, César. Aí as correntes ainda, eu sei que a corrente o animal vai atender mais, mas não é a corrente que tem que ter no focinho dele. Ali, aquele exemplo ali não foi porque a pata bateu, aquilo ali é um cravo que estava para fora, que não foi rebatido, e o cravo pegou lá naquela pata daquele animal. E o animal andava mancando todo dia, todo outro dia, até que foi apreendido. E essas coisas são, neste caso, ainda pequenas. Aí o dia que entrou para dentro do focinho do cavalo, a corrente, faz o favor aí, ali está uma parte ainda daquele primeiro. Vamos ver essas. E depois, quando quebra a carroça, larga em via pública e não tem dono, somem. Nesses casos aí. Ali tem outro, que insistentemente as correntes fazem isso no nariz do animal, ali no focinho do animal. Isso aí dói, pessoal. Só imagina tu com uma corrente enfiada no nariz, para dentro do nariz. O animal, ele sente a mesma dor que nós. A mesma coisa ali dos cravos. Eu vou dizer para vocês que eu vi alguém que ferrou um animal, em vez de ferrar ele com os cravos para o lado certo, ferrou para dentro. Imagina. Ah, e os veterinários, faz favor aí. Olha esse outro. Esse outro abandonaram, depois no final do dia, atiraram para dentro de um esgoto, e ali ficou o cuidado. Aos cuidados de quem? De quem pudesse e quisesse salvar ele dali. Aí está a hora que nós determinamos a retirada com a mesma empilhadeira. Ah, vamos lá, este outro coitado aí. Ah, atirado depois do final do dia, do serviço, que não presta mais, aí atira o coitado para morrer lá. Aí acidentes que envolvem animal solto na rodovia, nas vias públicas. Ainda os cuidados que deveriam ser melhor com os animais. Aí, em fevereiro, só nesse fevereiro desse ano aí, de 2021, 38 animais na via pública solto que causam aqueles acidentes. Então, pessoal, passa aí, César, acho que terminou aí. Aquela imagem que uma senhora me trouxe aqui, eu vou dizer para vocês que estes animais aí, quando chegam na Secretaria de Segurança, a experiência que eu tive lá, nós demos um balde d'água um dia para um cavalo, ele morreu porque tomou o balde d'água. Quando os animais chegam lá, chegam num estado tão debilitado, a grande maioria que são apreendidos assim, eles chegam num estado, e aqui está a vereadora Márcia, que cansou de lá nos ajudar com vermífugo, com ração, com antitetânica. E o que acontece, pessoal? Não é mentira, amigo. É a realidade. É. Eu tô relatando. Esses animais, depois, quando são recolhidos lá para aquele outro lugar lá onde tem água com uma corrente, um próprio da natureza, e dois tanques de água, que um rapaz que foi ele, que foi lá, não foi, aqueles tanques já existiam lá. Então, estes cuidados a gente tem, mas é preciso mostrar um pouco da realidade, porque senão todo mundo vai achar que não é verdade. Né? Que nem eu falei, eu tenho pessoas que eu conheço que dão o tratamento adequado. Sim, eu vi, conheço pessoas seríssimas que trabalham com isso. Mas tem essas realidades que não tem como fugir delas. Tu vai ter que usar o microfone ali, faz favor. Usa aí, ó, o microfone aí. Aqui, ali do teu lado, aí do teu lado.
Desculpa, intrometendo. Só que assim, ó, é por causa da minoria, os outros pagam, vereador. Tá? Mas eu lhe afirmo assim, ó, que eu tenho dois cavalos gateados, aqui os guri conhecem tudo, dois cavalos gateados, e tranquilamente meus cavalos, se eu botar 20 sacos de cimento, eles encostam em qualquer parte do Uruguaiana e não fazem esforço algum. Tá? Mas aí, como se a gente botar 20 sacos de cimento, vai aparecer pro pessoal ler que é uma judiaria. A gente não bota mais nem 15 sacos de cimento, a gente bota 10. Pessoal que trabalha com frete. E nós mesmos diminuímos a carga de peso. Tá? E ali do tijolo, ali tinha 500 tijolos. Um cavalo bem forte, bem ferrado, bem ciliado, com uma carroça com os pneus bem infladinhos, puxa tranquilamente. Claro que um animal desnutrido, magro, não vai ter força de puxar. Ali eu concordo, sim. Só que assim, ó, por causa de uns, outros pagam, né?
Não, Maurício, eu vou concluir para ti aqui. Ó. As imagens que
sim,
foram
colocadas... Sim, não, as imagens não mentem.
Foram para para o pessoal ver... Sim. Que realmente existem problemas gravíssimos.
Então, por isso que eu lhe digo assim, ó,
então nós criamos... a gente sabe assim, ó, que vocês que têm uma atividade, que desempenham aí, muitos de vocês, uma parte de vocês, sim, cuidam os animais e têm responsabilidade sobre ele. Mas nós temos, não é uma minoria, sim, viu?
Não,
é bastante.
Eu digo que agora é uma minoria, porque nós criamos uma associação mais para isso, para proteger o cavalo. Tanto é que está aqui a dona Márcia Fumagalli, que ela foi, teve lá, era a antiga madrinha da associação, e nós fizemos um acordo que se o animal tivesse maltratado, machucado, sem ferro, podia tomar e não entregaria para o dono, né? Tá? Então é uma minoria, eu lhe afirmo que é uma minoria, porque nós cuidemos, e através dos grupos de WhatsApp, os guri, um chama a atenção do outro por causa disso aí, tá?
Tá bem.
Eu lhe garanto que é uma minoria.
Tá. Maurício, então assim, ó, tudo o que está sendo feito aqui é exatamente para colher subsídios, porque a proposta vai ser votada aqui no Poder Legislativo. Então hoje a gente está ouvindo, colhendo informações, no final eu vou ler alguns apontamentos que foram feitos aqui, mas agora eu vou perguntar para quem está na mesa aqui se tem manifestação. Por ordem de inscrição, na mesa não há nenhuma manifestação. É, vou perguntar, no plenário tem duas, Frederico. João Batista, vou pedir que use o plenário aqui, a tribuna, quer dizer. Senhor João Batista, o tema é o projeto de lei sobre o veículo de tração animal.
Boa noite, senhores e senhoras aí. É, boa noite a todos. Ei, por causa desse motivo aí, ó, que nós queremos que emplaque as carroças. Meu nome é João Batista Medina Cardoso. Por causa desse motivo que a gente quer que emplaque as carroças. Cada um responde pelos seus atos. Né? Porque nós, a classe dos carroceiros, não aceita isso aí também. Né? Tanto peso abusivo como judiado de um animal. Eu mesmo ando de carroça, faz anos e não uso nem relho. Meus cavalos é só da rédea, entendeu? Por causa dessa situação aí, que vem presente agora no momento, né, eu vou me manifestar, porque nós não aceitemos isso aí. A classe dos carroceiros, eles gostam de trabalhar, cuidar dos animais. Né, porque se a gente cuidar uma peça de serviço, a gente vai ter aquela peça para toda semana. Se a gente não cuidar, aí, no meio da semana, não trabalha mais. Né? Nós gostamos dos animais que nem eu tenho de tradição cavalo também. Tem cavalo que eu dei para uma neta minha que tem 11 anos, o cavalo tem 11 anos junto com ela. E é apegado com o cavalo. Né? E nós não queremos que tire as carroças uruguaianas, nós queremos que, numa situação dessas, a pessoa seja punido, recolhido o cavalo e que não entregue mais. Maus trato a classe dos carroceiros, né? Não aceita também. Essa é a minha opinião. E que deixe nós trabalhar descansado, e se emplacar, vai ter como chegar na pessoa que estiver errada e autuar, tomar a carroça, e eu, no meu caso, que não entregue mais, porque se errou uma vez, vai errar duas, entendeu? E no caso assim, ó, e estando emplacada a carroça, vai ter como identificar, né? No caso, o proprietário, que aí, ó, identificaram o proprietário, podia não identificar, podia ter ido embora, né? Mas se ela tendo emplacada, vou identificar o proprietário. Esse é o meu ponto de vista, que vocês pensem bem aí, e deixem nós trabalhar, nós só queremos trabalhar. Olha esse povo, como é que vai sustentar a família? Né? Tem gente aí que não tem estudo, que nem eu não tenho muito estudo, eu estudei até a sexta série. Então, a classe de serviço que o Uruguaiana não tem serviço. Infelizmente, não tem. Né? Propostas, né? Mas fica da folha. A realidade é que tem que dar oportunidade para o pessoal trabalhar. Eu trabalhei em Santa Catarina em 2014, fui para lá, fiquei um mês trabalhando, sou artesão também, faço artesanato, pulseira, colar, brinco. Então, um mês trabalhando na rua, na sinaleira, como eu animo festa também, de palhaçada, malabarismo, de equilíbrio, que eu aprendi no circo muitos anos atrás. Então, hoje em dia, aqui em Uruguaiana não oferece serviço para ninguém. Essa é a realidade. Se tu não tiver uma referência, um padrinho, tu não consegue serviço. Santa Catarina, eu cheguei, num mês eu arrumei serviço lá. Vim embora para cá por motivo de saúde da minha esposa. Faltou o ar, aí teve que usar uma traqueotomia. Então eu tinha que atender o serviço ou a minha esposa. Aí eu preferi vir embora para cá. Mas aí a gente seguir na carroça, porque não tem outra coisa para fazer. Né? Essa é a minha opinião, que vocês pensem bem aí, carecidamente aí por nós aí. E deixem nós trabalhar, só o que nós queremos é isso, é trabalhar. Muito obrigado, desculpa alguma coisa aí, alguma palavra errada que eu falasse.
Muito obrigado, senhor João Antônio, João Batista. Muito obrigado. Senhor João Batista, então, próxima pessoa é o senhor Flávio Antônio. Antes do amigo Flávio se manifestar, vou registrar a presença do vereador Marcelo Lemos e do vereador José Carlos Zácaro, que estão também presentes. Por gentileza, senhor Flávio.
Boa noite, pessoal. assumir. E eu sabia uma coisa, essas carroças aí não são daqui do Uruguaiana, né? Que estão almoçando, é essa aí. Porque a nossa usa o forno nos cavalos e essas aí não tem forno nos cavalos, né? Porque nós temos que ver, porque tem uns carroceiros e outros não, né? Porque tem uns que pegam carroça de manhã, compra de manhã, de tarde e ano. É para todos andar. Mas a gente tem que ter uma ideia assim, ó. Eu sou do tempo que nós carregava areia lá do rio, né? Carroça, quanto carrega um cavalo? Carrega quantos quilos? Ah? Quantos quilos carrega um cavalo? Mais ou menos. Hã? Ah? É, e quando um cavalo laça um boi sozinho? Ah? Tá? E quer dizer que uma carroça ele consegue conduzir. Eu sou do tempo que tirar um pé da sanga, da ponte do Faveiro, que puxava que nem existia. Né? Aí tem que ver assim, ó. Não é todos que vão. Porque tem gente lá fora que ficou, ainda tem gente antiga que entende muito mais da carroça, que são mais velhos que eu ainda. Né? Eu estou com 46 anos, eu sou do tempo que carregava areia lá no Chinário e no Porto, 3 cavalos para puxar uma carroça. Tempo de roda de caminhão. Vem existir a carroça pequena, o tempo do final do meu pai, que já falecido uns 20 anos atrás, já eu acho mais. Que aí vem, eu sou do tempo do último, do que era aqui na Beto Martins, né? O tempo que isso aqui parava na serragem. Hoje uma ferragem não deixa parar, meio carroceiro. Tem os guri na Ave Grande, na ferragem do Guaiana, com o papato. É pouca gente. Tinha toso que dava. A única firma que deu carroça para parar os carroceiros foi só toso. Quando parou a toso, aí não teve mais ninguém para trabalhar. O pessoal teve que procurar os seus pontos para conseguir sobreviver. Né? Eu acho, no meu ver, assim, ó, tinha que liberar para o pessoal, bom, vamos arrumar um lugar para te parar. Uma ferragem, 2 carroças. Na outra ferragem, vamos arrumar 2. Bom, se tu não tratar o teu bicho, bom, nós vamos recolher, vai ficar os teus colegas ali. Porque daí dá uma coisa certa. Porque quantos mil aí precisam, né? Quase todo mundo precisa, né, de andar. Eu sempre gostei de andar com 2, 3 cavalos, sempre gostei. E tendo ação de andar, até para passear eu gosto de andar, né? Com 2, 3 cavalos. Mas aí tem que ter um assim, ó. Não, ataca a roça para 750 quilos, teve uma volta que a placa era para 750 quilos, né? E 350 para 1 cavalo. E a carroça 16, ela não podia andar com 1 cavalo só. Ela tinha que andar sempre com 2 cavalos para poder ter o nível de que atacasse. Porque hoje uma pessoa bota 2 carrinhos de mão numa carroça, aí diz, porra, que mudaria de peso. Né? Mas às vezes nem pesa nada. É que tem que ter uma ideia assim, ó, que favorece a todo mundo. Né? Né? Não, porque eu de carroça pode me dizer assim, ó, ah, mas tu não entende muito. O que o capincho lá é mais velho que eu, que meu irmão, não entende, eu entendo metade que ele não sabe. Né? Eu sei que aquela carroça ali não é do Uruguaiana, porque eu vou ali fora e eu mostro para todo mundo a carroça.
Faz favor, senhor Isaías, o senhor aguarda lá. Senhor Isaías, o senhor aguarda lá, faz favor.
Que eu mostro a carroça que tiver entilhada com aquele sorro ali e com aquele feitio da carroça. Aquele feitio não é do Uruguaiana, porque eu faço carroça sozinho, não depende de ninguém para fazer as minhas. Eu mesmo faço. Eu mesmo faço as minhas formas, meus cavalos, eu mesmo ferro, se eu não ferro, meu genro ferra. Né? E eu amostro uma ferrada e eu amostro o jeito que é aquilo ali, que aquela carroça ali e as outras, que umas que passaram ali não é, aquela vermelha que passou com tijolo é, porque eu naquela época eu trabalhava na carroça, estava ali, carregava um tijolo. Claro, ignorante o cara que botou 1.500 tijolos num palete, porque 500 tijolos um carro puxa dando risada e sai onde quer. Ele brinca com a carroça para dar risada. Nós parávamos nas Missões, que agora tem só o seu Pedro lá, ó, da Missões.
Que aqui, sou... é, viu, seu Flávio? Eu estava vendo ele dizer, mesmo que a imagem, aquela primeira, possa não ser de Uruguaiana, eu vou dar um exemplo para vocês, e o amigo carroceiro aí não está aqui. É, o meu carro, eu estava indo aqui na Estaca Ormazábalo ali, e o amigo colocou o carro ali, e o cavalo dele, você veio para cima do meu carro e demoliu. O cavalo dele se machucou tanto quanto aquele que está ali. Esse foi um exemplo. Outros exemplos, vou dar o exemplo do acidente que faleceu aquela senhora na frente do posto Conesul, na 472. O cavalo faleceu também. Sim, né, com mas carroça. Sei, então, a do Boca, são exemplos que, tudo bem, Boca. O cavalo ali, o primeiro, não é de Uruguaiana, mas existem inúmeros exemplos, tá bem?
Está errado, não. Tá? Então, eu conhecia que a senhora não entendia da carroça porque ela manda outra senhora que está lá fora. A irmã dela está lá fora.
Tá, é, vamos encaminhando, senhor Flávio.
Carroça, pode dizer assim, ó, tu está falando besteira. Carroça e cavalo eu conheço e eu mostro lá fora para quem quiser ver. E carrega,
coloca a imagem do barco aí para mim, mostra
para quem vocês quiserem ver. 500 tijolos numa carroça, num palete, um bicho não carrega. Agora, tira daquele palete, bota numa carroça, vão aonde quer e volta lá que vocês quiserem de volta. E qualquer cavalo pode sair aí procurar. Porque não existe cavalo assim, ó, grande, pequeno. O cavalo pequeno, o capim já tem um burrinho desse tamanho. Aquele burrinho tem uma força mais grande que um cavalo grande. E ele tem mais sorte. É, que tudo isso.
Cara, obrigado,
isso aí,
então,
ó, outra coisa. Fala. Isso aí, uma coisa. Isso aí, sim, ó, é feito aqui no Uruguaiana, essa carroça.
É.
Por causa do jeito dela e as cordas que estão em cima dela.
Muito obrigado, seu Flávio. Eu vou passar a palavra ao seu Egídio. Vereador Egídio. Faz favor aí, Frederico, o microfone, o Egídio quer falar nesse microfone. Não sei, mas ninguém se inscreveu, meu amigo. Eu já perguntei se alguém tinha escrevido, ninguém se inscreveu.
Cumprimentando a todos, autoridades aqui presentes, secretários, vereadores, autoridades militares. Um abraço aos carroceiros que estão nos acompanhando através de uma sonorização aqui frente à Câmara. Boa noite a todos. Um abraço especial aos carroceiros que estão nos acompanhando aqui em frente.
Vereador Egídio, o senhor sabe que é transmitido, o senhor se a posiciona aí para ser captado ali pelas imagens.
Está certo. Mas eu quero cumprimentar as autoridades, secretários, quero cumprimentar os senhores vereadores, autoridades militares aqui presentes, público que nos assiste através das redes sociais. Mas eu quero começar me referindo um pouco à história da tração animal. E hoje lembrarmos que nos países de primeiro mundo, hoje a tração animal é top. É o carro oficial de reis e rainhas. São carros puxados a cavalo. Só para que lembremos da história da tração animal. Antes dizendo que este projeto que foi protocolado pelo governo municipal na Câmara de vereadores de Uruguaiana, ele vai tramitar pelas comissões. Ele não vai ser votado assim, tão breve como os senhores imaginam. E é óbvio que ele vai ser discutido. Carece de correções. Quero cumprimentar o Olíbio Freitas, representante sindical que está aqui conosco, e dizer que esse projeto não vai ser votado tão rapidamente. Mas eu imaginava as imagens apresentadas pelo vereador José Clemente, fora o questionamento do primeiro, da primeira foto aquela, esses quadros são dantescos, esses quadros são inadmissíveis. Eu começo agora a lembrar dos famosos carros Vitória, das charretes, dos tilbres, das aranhas, que eram era o meio de transporte que se tinha até alguns anos atrás. Os carros Vitória é que faziam o transporte de todos os passageiros que chegavam de trem em Uruguaiana. Paulo Fossari é daquela época, e lembra, o secretário lembra bem. Nós tínhamos os leiteiros, ainda temos alguns leiteiros que se utilizam da carroça, da tração animal. Então, a minha fala aqui é uma indagação. Eu deixo um questionamento para esse projeto. Será que não podemos ter carroças com menos capacidade de carga, para, por exemplo, carregar pessoas que compram, fazem compras em supermercados, para pessoas que compram uma geladeira, um fogão, e não vamos conviver e nem sermos criticados, ou não vão os senhores conviver e nem serão mais criticados através das redes sociais, como agora estão? Pessoas que não têm conhecimento do trabalho que vocês têm para levantar todos os dias às 5 da manhã, e eu sei porque convivo com carroceiros, porque moro na área na área semi-rural, não chega a ser na área rural, mas sou vizinho e amigo de muitos carroceiros. E sei do que significa levantar às 5 da manhã e sair buscar o seu cavalinho. Faça chuva ou faça sol, faça frio ou faça calor, o carroceiro tem esse compromisso de sustentar a sua família. E hoje aqui temos carroceiros, temos filhos de carroceiros e temos netos de carroceiros, que é uma tradição. Entendo que isso deva ser mantido, mas com algumas mudanças, senhoras e senhores, e coloco esse questionamento. Será que, se nos adaptarmos de uma forma a evitarmos todos esses problemas que são hoje condenados pela grande parte da população, os carroceiros não poderiam continuar com as suas atividades? Eu pergunto aos senhores. Poderiam? Tudo tem o famoso jeitinho brasileiro. Vocês vão continuar com as suas atividades, vão continuar com o seu ganha-pão, desde que reduzam suas carroças e não carreguem mais sacas de cimento, fardos de tijolos, madeiras pesadas. Eu acho que desta forma vocês se condicionam, mantêm essa tradição que é histórica, não se criam problemas. Vocês podem transportar passageiros e, por que não? No passado, as carroças transportavam, as charretes transportavam passageiros, os timbres. Era um mês de, não tínhamos táxis. Então, por que não? Coloca um pelego, eu já vi carroça que transporta passageiro, colocando um pelego ali no banco. E por que não? Então, meus amigos, senhoras e senhores, esperamos o melhor.
Encaminha, vereador.
Quanto tempo tem?
Era 5 minutos.
Lidia. 5 minutos? Já falei 4, tem 1 minuto ainda ou não?
Encaminha.
Muito bem. Então, apenas concluindo a minha fala. Esta é uma proposta e espero que ela seja estudada. E essa situação tem que ser tratada com muito carinho, porque envolve famílias, envolve esposas, filhos e netos que dependem da atividade de todos os senhores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Egídio. Eu vou ler aqui algumas anotações, até para que a assessoria consiga pegar para passar para as comissões ali. É apenas um resumo, embora vá ficar gravado para análise das propostas, Maurício. Tem aqui do Maurício, falou em valor do auxílio, que não tem, falou em aposentadoria, que alguns estão se aposentando, substituir quem queira trocar o instrumento de trabalho, falou da tradição, a senhora Viviane falou de analfabetos, como frequentariam cursos, a carroça é um meio de locomoção. O senhor Wilson Goulart abordou também como um meio de transporte da família, o veículo. O senhor Isaías colocou pessoas com problemas físicos no uso do novo equipamento. A senhora Leontina fala também de analfabetos em relação a cursos. O Olíbio fala mais prazos e que se debata um debate mais amplo. O senhor Gilmar fala também nos analfabetos que tem no seio do pessoal que trabalha com o veículo. O senhor João Batista fala em emplacamento de veículos. O senhor Flávio abordou disciplina e pontos de cuidado na fiscalização. E o Egídio Carvalho, vereador, se manifestou no último momento aí falando da liberação da forma que ele compreende o serviço. Esses é o extrato de alguns encaminhamentos, e eu vou repetir, pessoal. Essa audiência pública é exatamente para isso, para coletar informações, para que os vereadores todos, e esse coube a esta Comissão de Serviços Municipais fazer essa audiência, para colher todos esses subsídios e continuar a conversa aqui dentro do Poder Legislativo. Acredito que os vereadores tem em contato, outro dia eu vi alguns dos senhores no gabinete do vereador Celso, já vi outros conversando aqui pela Câmara, e é isso que tem resultado esse trabalho, colher subsídios para que se dê continuidade nesta discussão. Nós estaríamos aqui encaminhando, mas a assessoria ali nos trouxe que a professora Maria Medianeira pediu a palavra, professora, por gentileza.
Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, secretários e secretárias do governo municipal aqui presente. E uma boa noite muito especial aos meus amigos, amigas carroceiras e carroceiros que se encontram nesta plenária, nesta primeira audiência pública para discutir este projeto oriundo do Poder Executivo. Eu sou Maria Medianeira, apoiadora dos movimentos populares aqui em Uruguaiana, de todos eles. E eu sempre estou dizendo do sem teto, do sem terra e do sem nada, que são o povo que mais precisa, os excluídos da sociedade que, infelizmente, nós vivemos, onde predomina o capital. Mas eu estou aqui na luta com vocês, por vocês, desde a década, ou seja, desde o século passado, quando nós participamos, senhores vereadores, de uma carreata onde, segundo o levantamento, tinham mais de 600 carroceiros. E eu vejo aqui, com muita alegria, alguns carroceiros que talvez, e carroceiras, talvez nem existisse quando se fez essa carreata aqui em Uruguaiana. Justamente para debater, discutir, segundo a época, os problemas, os mesmos problemas sociais, ou seja, a extinção da categoria. Nós lamentamos muito que este projeto do Poder Executivo chegasse numa hora e num momento tão inoportuno, porque estamos quase no fim do ano, senhores vereadores e vereadoras. Então, nós temos que olhar esse lado também. O apagar das luzes, quando nós somos surpreendidos, surpreendidas, por esse projeto, por um projeto que não vem, sinceramente ainda, dar melhorias de condições de vida para o nosso povo. Porque a gente sabe, a vida do carroceiro, da carroceira, eles precisam desse meio de locomoção para viver, e para trabalhar, e para ganhar o pão de cada dia. Muitos deles, às vezes, até eu já acompanhei, usam desse meio de transporte para chegar até a Santa Casa, senhores vereadores, para chegar numa unidade de saúde, e por que não dizer, muitas vezes, até para dar carona para os colegas, para os companheiros, para os amigos. Porque vocês sabem quanto está o custo de uma passagem também de transporte, para carregar os filhos para a escola. Enfim, é o seu dia a dia e é o ganha-pão de cada um, de cada uma. Por isso eu peço aos senhores um olhar muito especial para esse projeto. E nós somos favoráveis à retirada imediata desse projeto. E para isso nós contamos, sem dúvida nenhuma, com a sensibilidade do Poder Executivo e também, sem dúvida nenhuma, dos vereadores e vereadoras que acompanham o trabalho de vocês diuturnamente. Disto eu tenho certeza. E para encerrar, eu quero dizer, sempre eu estarei junto com vocês. Sempre eu estarei por vocês. Porque esta é a hora, não tem outra hora. E é como diz o poeta, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito obrigada, meus amigos.
Obrigado, professora Maria Medianeira. Não havendo mais inscrições para manifestações, nem do plenário, nem da mesa, muito obrigado, professora. Vou repetir aos presentes aqui de que este debate, que é a audiência pública, é exatamente para colher informações que possam subsidiar a proposta, fazer com que os vereadores também conheçam, através das manifestações que houveram aqui, tudo aquilo que está sendo exposto, e não entendam de outra forma o que eu vou dizer aqui. A única coisa que não tem, principalmente da minha parte, aqui é o oportunismo. Eu não me aproveito de momentos para poder chegar em algum lugar. Quando eu tive que tomar alguma providência como secretário de segurança, vocês viram que a atribuição determina e a gente toma. Assim como muitos que sabem, que inclusive estão aqui, sabem que quando conversaram conosco também tiveram a ajuda e o apoio necessário quando me procuraram. Então, eu não tenho o hábito de ser oportunista. Eu sou aquilo que sou, a minha cabeça está em cima do meu pescoço, né, e penso com ela. Eu não penso com a cabeça dos outros. Até porque eu estou dizendo isso, porque eu ouvi uma manifestação numa emissora de rádio, né, e fui eu sim que aprendi, tem 20 carroças aprendidas na Secretaria de Segurança atrelado a termo circunstanciado, presidente. Porque todas são de maus tratos e foram encaminhadas, e quem tomou a providência foi a autoridade policial, que era o delegado, não era o Clemente. E quem encaminhou o Ministério Público foi o promotor também, que encaminhou as providências. E eu estou registrando isso porque vocês que trabalham sabem que aquelas pessoas, e alguns exemplos, com alguma exceção que tem ali, os exemplos acontecem. A gente não pode ter esse tipo de comportamento. Então, hoje aqui, as informações, passei aqui aquilo que foi o extrato de que foi feito a manifestação, e a gravação vai estar à disposição da assessoria e dos vereadores para que continuem discutindo e dando o encaminhamento nessa proposta. Não havendo mais manifestações, invocando o nome de Deus, nós damos por encerrada a presente reunião. Uma boa noite a todos.